E aí, Rex?
Olá, Ian. Boa tarde. Você tentou me pegar agora, hein?
Que
Você tentou me pegar agora,
você tava
mas o
falando?
Now Recording sempre salva a minha vida.
Que é que você tava falando
A gente
aí
estava
de
falando sobre o absurdo de pessoas que estão grávidas e não têm cuidado com a sua saúde, nem né? Com o bebê, e acabam, às vezes, fumando durante, né? Ou comendo porcarias durante o estado de gravidez.
Sei, sei. Porque grávidas é um assunto que você domina, é isso?
Não, jamais, eu não entendo nada de gravidez.
Entendi.
Fugi de todas que apareceram.
Maravilha, maravilha. Eu acho que eu vou começar a botar o
Mentira,
teu
gente.
endereço aqui nesse podcast, sabia? Eu falo sempre
Meu
o
endereço
seu.
não é o problema. Meu problema é colocar meu nome real.
Não, então, eu falo sempre o seu arroba. Rex 2099, tanto no Instagram quanto no Twitter, mas eu acho que tem que começar a colocar o teu endereço aqui. Eu acho que
Por quê?
isso
Para
vai
eu ganhar
ser
recebidos, é isso?
isso. Então, receba aí.
Você acha que eu vou ganhar recebido do tipo assim? Oi, Thiago, você acaba de ganhar um menininho de olho azul que tem 5 anos. É isso?
Ô Rex, eu vou te falar, você ficar reclamando que você não recebe mimos?
É.
Essa pode ser uma boa maneira de chegar uns mimos aí na tua casa, meu. Hein?
Porra, não sei se é interessante ter um mimo desse, entendeu? Dá muito gasto um mimo desse.
Maravilha, Rex. E como é que foi o teu dia? Como é que tá a sua semana?
Cara, essa semana, honestamente, foi péssima, você sabe disso, né? A gente teve vários conflitos de agenda aí, eu e
Sim,
Ian,
sim.
com horários, então a gente aproveita até esse espaço aqui para pedir um pouco de desculpa,
Eu não.
né, pela nossa ausência aí nesses dias, porque como a gente,
Eu
não
não
sei se
devo
sabe, né?
nada para essa vagabundagem que está ouvindo a gente aqui.
Não, e olha só, esses garotos, eles abriram os olhos pra gente, né? Primeiro, agradecer muito a galera que, pô, fica aí dias trancadas num quarto, né? Ouvindo o nosso podcast, né? E dando carinhas de joia, escrevendo maravilha. Ótimo, né? Que adoro
Sim.
isso. A gente tem que agradecer porque graças a essas crianças, os nossos números crescem.
Sim.
Agradecer a cada turco, libanês,
A gente está indo para um lugar muito errado,
egípcio,
sabe, né?
que cresce sempre nossa audiência. Então, tipo assim, a gente tem que mostrar para essa galera que a gente tem material para eles, entendeu? Que as
Sei.
noites deles em claro, preso num quartinho, não foram à toa.
Entendi.
Então,
Falando
eu
nisso,
ia.
agora que você mencionou isso, você sabe que até agora não olhei lá se aquele OnlyFans que eu criei para você, se tem alguém lá pagando já?
Não tem, não, cara. Não tem, não.
É.
Não tem, não. Não tem, não.
Tá bom.
Deixa isso pra lá, Ian.
Ô Rex, me fala uma coisa. Eu tenho daqui a pouco uma reunião muito importante.
Importantíssima.
Deve ser a reunião mais importante desse ano para mim. Até do ano passado também. Então vem cá, ô Rex, me diz uma coisa. O que é que tem de notícia hoje aí? Porque hoje eu tô sabendo que você leu tudo, né? Tem um monte de
Hoje
notícia
tem notícia, não disse.
que você leu, que você não vai ler só a manchete, não é verdade?
Sim, claro que não.
Então, maravilha. Então, o que que temos aí de primeira notícia de hoje? Por favor.
Vamos lá. Primeiro, não, eu vou lendo por partes. Você sabe que é uma coisa muito importante atrás da outra, né? A gente deixa as mais legais pro começo, porque uma a gente já falou, né?
Sei.
E outra, vamos lá. Vamos começar então com a primeira, tá?
Tá bom.
Primeiro é o seguinte, né? Só para você deixar de ser chato aí comigo. Falando sobre Legado de Júpiter, a gente já falou aqui a respeito. A gente sabe que ela não foi bem na sua semana de estreia, né? No período de estreia dela. Então, o que levou ela a ser cancelada para a produção de uma temporada baseada no mesmo universo do Miller's World, que é o Super Crooks, né? Que seria uma série baseada em super-vilões. Porém, mesmo sendo cancelada, a série teve uma alta, né, muito grande de visualização na segunda semana em diante, depois que a série lançou. Né? Eles falam que isso é comum acontecer, mesmo às vezes as séries sendo canceladas, mas ela atingiu, por exemplo, depois, né, da sua exibição de estreia, que ela bateu 1,2 bilhões, né, na sua segunda semana, ela aumentou em 46% a visualização da série. Entendeu?
Gente,
Pois é,
mas deve
pois
ser
é.
porque tanta gente fala bem ou mal, e a galera quer ver o que que é isso. O que que é que estão falando tanto, né? Será
Pois
que é ruim
é, porque é o seguinte,
mesmo? Será que é boa? Não é?
Pois é, eu acho que a jogada de divulgação foi ruim, entendeu? Para quem leu os quadrinhos eu acho que eles são muito melhores mesmo do que o que a série mostrou. Uhum. Eu acho que teve exatamente esse burburinho que você falou. Pessoas falaram muito mal, foi cancelado, bateu uma curiosidade para ver. Entendeu?
Sei.
E eu acho que as outras séries, os outros canais de streaming, por terem séries de heróis, porém, séries de heróis semanais, né? Uhum. Por exemplo, a gente teve a estreia do Loki agora, quarta-feira, mas é um episódio por semana. E que... A gente teve Soldado Invernal Soldado Invernal e Falcão.
Uhum.
Que também, né, tipo assim, era semanal. Então, se a galera já assistiu essas séries ou pegou depois que elas terminaram pra assistir todas de uma vez, fica aquele gostinho de, porra, tem mais alguma coisa de herói pra ver? Ah, tem aquela série que fala que é uma merda. Não tô fazendo nada. Vou assistir.
Mas ninguém faz isso mais. Ninguém fica agora esperando pra ver tudo junto depois. Ninguém faz isso não, Rex. Isso é coisa de velho.
Eu faço, porque eu tenho ódio do cara que criou essa porra de vamos lançar série semanal. Filha da puta, então aproveita e coloca também pra passar na televisão, num canal aí qualquer, entendeu? Semanalmente, com horário pra passar. Ah, te fuder, porra. Te fuder. Eu dei essa porra de esperar a semana pra ver. Foi vagabundo isso.
Eu tava vendo quantas pessoas assistiram, por exemplo, o Loki, que você já vai contar pra gente aí que foi um estouro de audiência.
Foi.
Aí eu tava fazendo umas...
merecido.
Fiz umas contas ali. Cara, só com a galera que viu nas primeiras 24 horas o Loki, se você representar isso em número de assinantes e valor, eu fiz umas contas aqui de padaria, porque também você tem que pensar em mundo, né? É difícil pegar um número cravado. Mas isso aí, a audiência do Loki deve representar uns 15 milhões de dólares. Só nas primeiras 24 horas. O que eu quero dizer é, olha como é lucrativo. 15 milhões ali de dólares, só a galera que com certeza quer muito ver a série do Loki, e tem mais gente, óbvio, ali, né? E isso vai... Quantos meses fica a série do Loki aí? Fica 3 ou chega em 4 meses?
A série? Não sei quantos episódios vão ser.
São 10 episódios... Não,
são
10
episódios,
então fica 2 meses.
Se for 10 episódios, são 3 meses e meio.
3 meses e meio?
É, porque um mês tem 4 semanas. 4 semanas, 4
então,
episódios.
Dois? Então são 2 meses e meio.
2 meses e meio. Não, 2 meses e meio isso.
Ah, 2 meses e meio. Mas tudo bem, então, a pessoa pagou, o assinante ali pagou 3 meses. Então, você pensar assim, e olha que eu tô falando das primeiras 24 horas, imagina...
Se pagou, né, Ian? Se pagou, né, Ian?
Óbvio.
Porra, eu aqui em casa tenho acesso a 3 contas em casa, né? Eu assisto Loki, minha mãe não assiste, entendeu? Ah. Meu pai não assiste. Agora, meu tio pode assistir. Vai contar com uma conta só? Ou como outro perfil assistiu? Entendeu?
O que você tá querendo dizer?
Eu tô querendo dizer porque eu não sei como funciona até hoje essa contabilidade de streams, entendeu? Eu acho que existe aí... Posso ser honesto? Eu acho que existe aí uma maldade das empresas.
Ah, meu Deus.
Sente a malícia. Eles contam como perfil que assistiu, né? E aí, mais uma vez, a gente tem aquelas crianças chinesas criando vários canais de perfil em conta em uma rede de streaming, né? De, tipo, irmão 1, irmão 2, irmão 3, e aí eles ficam vendo na sequência, cada só muda o perfil e vê o mesmo episódio.
Puta,
e aí contabiliza, olha só, a gente tem aqui 10 pessoas de uma mesma família que viram a porra do filme. Ou
olha,
eles
aqui,
contam por conta paga?
Eu realmente, aqui a gente luta contra a ignorância, Rex. Aqui, num dia de...
Ian, eu não quero falar da... Eu quero que você me dê uma resposta exata, Ian.
Você vai ter.
Sim ou não, Ian?
Você vai ter. A resposta exata é a seguinte. Eles contam por lares. Eles contam lares. Então, o que eles...
Lares é conta, porra.
É conta. Só que o que eles
agora
fazem...
Agora, se eu tenho uma conta dividida contigo, tu vê
cê
a mesma
quer aprender
conta
ou não quer?
Minha comigo
cê
na
quer
sua casa.
Quer aprender ou não quer?
Sim ou não, Ian?
Não é conta, é lares. Se eu estou dividindo, por exemplo, com alguém, eles estão contando isso como outro lar. É perfil. Então, assim, é pelos perfis. Vou te ensinar aqui, pra você entender. Quando você fala, por exemplo, de TV aberta, quando você vê lá Ibope, o que, que eles fazem? Eles têm estimativas baseadas nos números que eles podem contar, que é as caixinhas que eles têm. Muita gente não sabe disso, mas quando você fala de Ibope, o que, que o Ibope faz mesmo? É, tem duas maneiras de você contar Ibope. Você pode ligar para alguém. Um dia você pode receber essa ligação, tá, Rex? Alguém vai falar assim, oi, tudo bem? Aqui é do Ibope. Posso botar uma caixinha do Ibope na tua casa? Aí você fala, ah, como é que é isso? E aí eles, você deixa de pagar alguma coisa, ou eles te dão uma graninha pequena. Ah, não, acho, na verdade, é até de graça. Eu acho que é de graça. Você faz isso só pelo prazer lá de ajudar. Eles vão botar uma caixa presa na sua televisãozinha, e o cara vai saber tudo o que acontece na sua televisão. Agora, quando você faz isso, você fala, oh, aqui em casa tem 4 pessoas, aqui em casa tem 3 pessoas. Você conta isso. Então, assim, eles cruzam depois um monte de dados, que eles falam, porra, olha, nessa casa tem tantas pessoas, não sei o quê. Eles fazem várias perguntas. Eles falam, ah, o Rex só chega em casa às 8 da noite. Ah, não sei quem. Então, eles meio que entendem mais ou menos a tua dinâmica e vêm lá. Então, eles cruzam esses dados e eles têm uma estimativa que é que nem qualquer pesquisa. Quando eles fazem pesquisa para voto, lá, qualquer coisa, eles não perguntam para o Brasil inteiro. Eles fazem uma amostragem. Eles perguntam para uma quantidade tal de pessoas que eles sabem que, porra, se 1.000 pessoas me deram essa resposta, eu acho que eu posso considerar que 10.000 pessoas me dariam essa mesma resposta. E eu vou te falar uma coisa.
Não conta.
Conta, sabe por quê? Funciona pra caralho. Eu vou te dar um exemplo porque isso funciona. Pessoa que tem um canal do YouTube, ele pode ter certeza, você pode ter certeza, Rex, que quando a gente lança um vídeo no Sociedade da Virtude, eu pego uma amostragem daquilo. Eu sei se o vídeo vai bem ou não na primeira hora. Eu olho e falo assim, ah, olha só quantos comentários eu tive nessa primeira hora e likes e dislikes. Isso aí vai se reproduzir pelos próximos 3, 4, 5 dias. Porque uma amostragem grande, sabe, de 1.000 pessoas dando like e dislike ali, isso continua, se replica. É impressionante, cara, como isso funciona de verdade. Bom, é isso que funciona. Sempre funcionou assim pro Ibope e agora assim que tá funcionando pro Ibope de streaming.
Não. É golpe. É golpe. Entendeu? Tinha que ser contado por conta. A conta que assistiu. Acabou.
É conta.
Agora, tipo assim, meu tio... Não conta, porque você falou que se eles contam por residência.
Mas residência é conta?
Entendeu? A mesma conta com residência. Hã?
Residência é conta.
Se eu divido a minha conta contigo, não é não. Porque, olha só, por exemplo, eu posso dividir a minha conta contigo. Você vê da tua TV, eu vejo da minha. Você tá em São Paulo, eu tô no Rio. Se é por residência, meu querido, eles vão pegar aqui. O meu endereço está em São Paulo. Como é que eu posso ser em São Paulo no Rio ao mesmo tempo? Eu sou o Flash? Eu tenho teleporte? Minha casa tá na divisa entre Rio e São Paulo?
Eu dou todo dia, graças a Deus, por a gente gravar isso online, por a gente não estar num estúdio. Eu já ia ter dado uma cadeirada. Eu já ia ter... Eu não sei o que já teria feito com essa tua cara, Rex. Olha, a sorte da nossa relação é que a gente tá à distância. Eu vou te falar, não é nem online.
Sabe qual é a sorte dessa relação? Rio, é que
eu ia pegar um carro, eu ia atrás de você agora, seu filho. Ô, Rex, você, eu já tô tremendo aqui. Parabéns, num dia especial da minha vida, eu já tô aqui tremendo. É isso que você queria com isso, com essa história, com essa palhaçada que você tá fazendo hoje aqui. Parabéns.
Ai, ela, tudo bem. Eu vou te dar crédito, porque você é um cara mais do meio, entendeu? Então, tudo bem. Tá bom, você te faz feliz, mas vamos lá. Já que a gente tá falando de audiência, Loki bateu recorde de visualização no seu primeiro dia no canal de streaming da Disney Plus, ultrapassando aí o Falcão e Soldado Invernal e WandaVision. Claro, né, meu querido, a série é boa, a série é direta, não tem lenga-lenga, sabe? Tem até medo do que vem aí, porque a Disney está acostumada a fazer série que demora 3, 4 episódios para engatar. WandaVision, assim, só engatou no quinto, né?
Eu vou falar.
Falcão demorou uns 3 aí.
Eu assisti de novo Loki e eu gostei mais.
Eu também, cara. Eu também assisti no reparo, pra reparar os detalhes. Eu gostei bastante, cara.
Eu gostei mais da segunda vez que eu vi. Agora só, sobre isso aí que você está falando, a cada série que a Disney lança, aumenta a audiência. Wanda teve acho que 600 e tanto.
É, 655 mil.
Falcão teve uns 700 e...
59.
E o Loki está em 800 e tanto. Eu só...
890.
É óbvio que a gente tem que levar em consideração que o streaming da Disney é novo, está crescendo muito e muito rápido. Então, assim, é óbvio que as pessoas também estão entrando mais e por isso também estão vendo mais.
Não é só isso, Ian.
Não falei que é só isso. Não falei que é só isso.
Calma, o filme bateu até o final de semana de estreia de Cruella. A gente está falando de um personagem bom, Ian. O ator é bom. As pessoas, uma coisa que as pessoas não esperavam com Loki foi que isso é uma opinião minha, a gente já falou sobre isso, é quando às vezes o ator, ele manda tão bem no papel, né, tão bem no carisma, na interpretação, nas piadas, que ele cria um vínculo com o público muito maior do que às vezes os personagens principais. E isso faz com que aquele personagem tenha tanto destaque e cresça tanto que aí ele fala assim, caralho, pera lá, a galera tá gostando do vilão? É isso mesmo? O cara que arranca um olho da pessoa em praça pública, a pessoa acha maneiro. O cara queria atirar no velho da Segunda Guerra Mundial que tava ali no chão e a galera bateu palma pra isso. Pera lá, temos um problema aqui, né? Houston, temos um problema. Por quê? Porque a galera passa a torcer pro vilão e isso acaba sendo um problema. Porque a galera fala assim, fudeu. Temos que transformar esse vilão num anti-herói.
O vilão... o vilão vira super-herói.
Exato. E é o que aconteceu com a série do Loki. A série do Loki, apesar do cara ser filha da puta, vilão, né, mal e tudo mais, porque ele é um personagem mal nos quadrinhos, ele é mal pra caralho. Entendeu? O conceito que o Hiddleston trouxe pro filme, o Kenneth Branagh, que foi o diretor do primeiro filme do Thor, né, meio que sedimentou esse caminho do Loki, né? E os outros filmes foram mostrando esse lado dele que a galera foi gostando muito, deixou a galera com um pepino na mão e agora fazendo uma série e que nessa série ele vai ser o quê? O famoso anti-herói.
Sim.
Entendeu? E isso é uma coisa que a gente já falou aqui. Nosso medo sempre vai ser esse. Porque eles não fazem um vilão ser vilão. Né?
Exatamente.
Por exemplo, o Black Adam é um vilão.
Não é mais.
Não vai ser mais, porque é o Dwayne Johnson interpretando. E aí, se você bota o Dwayne Johnson versus o Zachary Levi, todo mundo vai querer ver o Zachary Levi esmagado que nem um tomate.
Não é verdade.
Apanhando, entendeu?
Não
sendo
é verdade.
Escorraçado, sendo mijado na cara, entendeu? E depois tomando um raio na cabeça, não, porque é o Dwayne Johnson fazendo isso.
Cara,
mas é, cara.
O Zachary Levi é um puta Shazam. É um puta Shazam.
Não é, não. Não é, não. Eu queria que fosse. Você tá falando do meu herói de infância. Segundo meu herói de infância favorito meu, cara. Eu sou totalmente apaixonado pela história do Capitão Marvel. Entendeu? Do Shazam. E aí, você vê um filme como aquele que o Capitão Marvel, que teoricamente teria a coragem de Aquiles, entendeu? Ele corre do shopping de um careca caolho. É isso que você me apresenta como coragem de Aquiles? O cara tem a sabedoria de Salomão, ele vira pra irmã e fala, tá certo, tem que fugir mesmo? Foda-se essas pessoas que são tua família, que tu não deve nada pra eles.
Vem cá, ele tem
essa
sabedoria
de Salomão?
Ele tem a sabedoria de Salomão ou ele tem a moral cristã de Salomão?
Não, olha só. São cenas no filme que seriam perfeitas.
Quer que eu te quebre mais? Eu te quebro mais.
Vou te explicar por quê. Seriam cenas perfeitas no filme para mostrar que o Shazam, ele não é só um cara que solta raio e é forte pra caralho. Entendeu? Não era. Era um filme para você mostrar que ele tem outros atributos ali.
Você.
E o filme podia questionar isso. Assim, cara, de onde veio essa lucidez toda?
Olha, de onde veio a resposta? Lucidez, não. Dessa? Se você é lúcido, Você sabe que tem criança ouvindo a gente, então você não, não seja...
Elas não falam nem português, essas crianças.
Você não seja leviano, tem crianças ouvindo a gente, você quer... Você, Rex, vai me dizer que você... O conselho que você daria para uma criança de 12 anos é para enfrentar um bandido na rua ou você ia falar para ele correr?
Não, não, negativo. Eu tô falando da cena da irmã, que era mais velha, ia ter a chance de estudar em outro lugar, e ela estava na dúvida se ela tomava essa atitude sem falar com a família e virava as costas, que afinal eles eram só os pais adotivos dela, não tinha nenhuma relação com ela, entendeu? E aí, faltou ele ter um momento de lucidez ali, de falar assim, poxa, você não tem que fugir dos seus problemas, você tem que encarar a situação, você tem que conversar com a sua família, você tem que expor os seus sentimentos. E se isso te incomoda, ouvir a opinião deles também, porque eu tenho certeza que eles vão querer o que é melhor para você.
É que você,
então não fique
você
preocupado tá em virar as costas para a sua família.
Você está usando o seu ponto
isso,
de vista. Se o Zeca Levy falou aquilo,
de Salomão.
Aquilo era o melhor. Você não sabe
não
o que
era. Não é, não é. Aí aparece um vilão careca e aí ele foge que nem a menina de 5 anos berrando e tacando bonequinho de pelúcia em cima.
Era o correto a fazer.
Não é. O correto a fazer ia ser ele lutar com o cara, apanhar pra cacete e aí ele fala assim, porra, eu não tenho chance de pegar esse cara sozinho como eu
aí
pensei.
Aí seria a burrice de
não, não. A burrice não é. Não é burrice, Salomão. Tenho que estudar mais sobre isso. Porque sabe quem faz isso?
É burro.
O Batman. Não, o
então
Batman
ele sabe
faz
que
isso.
Fugir.
O negativo.
Ele
o Batman.
A sabedoria de Salomão.
Não, Ian, não era. Isso aí é a covardia de um fraco. Entendeu? O cara tem poder pra cacete. E aí, quando ele encontra alguém que ele pode descobrir o verdadeiro potencial, ele fica fazendo dancinha de TikTok, de Fortnite. É isso que tu me apresenta, Ian?
Covardia é igual a inteligência. Se eu falar pra você, olha ali aquele leão ali, Rex. Se você correr pra cima do leão, você é o quê? Corajoso? É isso?
Não. Você sabe como é que funciona o leão, senhor Ian? Você sabe como funciona o leão? O leão é um animal territorial. Entendeu?
Então.
O leão é um animal territorial. Se você vê um leão, você tem que ser inteligente o suficiente ter a sabedoria de Salomão e saber que o leão não é o que caça. Se você encontra o leão na selva, ele vai estar parado, sabe por quê? Te distraindo, porque quem vai te atacar vai ser a leoa. Entendeu? Que é a leoa que caça. O único papel
então,
do
fazer
leão
o quê?
Fugir. O único papel do leão? Não. O que eu vou fazer é olhar os meus entornos para ter certeza de onde vai vir o ataque da leoa. Porque a leoa é uma fêmea que ataca distraidamente pelas laterais ou pelas costas. Porém,
então tá
se um desses animais
aí
te encontra...
Você tá lá na savana, aí você vê o leão, você tá lá de sunga, como provavelmente você vai estar lá na savana, vai olhar o leão, aí o Rex vai falar assim, vou olhar pro meu lado esquerdo, vou olhar pro meu lado direito, que vai ter um velociraptor aqui, pronto pra me pegar.
Vai ter um clever girl.
Aí
clever
tá girl. Aí você viu a porra de uma leoa te olhando do teu lado direito, Rex. E aí, o que você vai fazer lá, pelado de sunga, no meio da savana, com uma leoa do teu lado? Me conta, o que você vai fazer? Quero saber
agora. O que
agora.
Eles falam é não correr, entendeu? Por quê? Porque a leoa, ela vai ver que você vai correr, você automaticamente vira uma presa para ela. O que eles falam para você fazer é encarar o animal e ir na direção dele.
O quê?
Porque o leão... porque o
olha
leão...
Aí, chega ele, olha o Rex indo pra boca do leão que eu falei que ele ia fazer.
Jamais. Porque acontece, o leão, ele é um animal que... Os felinos, no caso, né? Que eles são caçadores.
Sim.
O leão, a função do leão é preservar a fêmea, os filhotes e o seu território. Então, se você vê uma leoa e você levantar os braços e ir pra cima, fazendo um barulho, ela dá uma recuada.
Olha aí,
porque ela não te conhece.
Tá aí, ó. Você, criança de 12 anos, que tá ouvindo a gente aqui, quero que
você... Se a criança de 12 anos estiver de sunga na selva, foi os pais que deixaram ali de propósito.
Quero que você conte pro seu papai e pra sua mamãe que o tio Rex te ensinou que quando um leão estiver na sua frente... Você tiver uma leoa do teu lado, você tem que levantar os seus bracinhos de 12 anos, correr na direção da leoa berrando, tá? Quero que você conte isso e eu vou manda um e-mail para mim que eu vou te mandar o endereço do Rex para você dar pro seu papai e pra sua mamãe o endereço do Rex, tá bom? O Rex, muito bem. Muito bom. Fiquei muito feliz com a sua dica de hoje. Agora, Rex, Me conta, o que mais nós temos aí? O que mais temos aí de notícia?
Vamos lá. Ai, mais uma notícia que me irrita a alma e você vai concordar comigo nessa, né?
Ah.
Vamos lá. Mestres do Universo, né? O desenho que dá do He-Man,
uh-huh,
né? Que é inicialmente o nome da série do He-Man também, original, The Masters of the Universe, né?
Uh-huh.
Será a continuação direta, né? Do desenho do He-Man de 83, e segundo o próprio Kevin Smith, uhum, a continuação é sobre a perda da inocência. Meu querido, vamos lá. Ninguém que vê um cara besuntado de cenoura bronze, tanga de pelo, entendeu? Uma espada na mão, um cabelo platinoblonde, é inocente. Em Eterno, ninguém é inocente, maluco. Todo mundo lá é errado. Todo mundo lá é errado.
Tem isso.
Entendeu? Porra, tu tem a mãe que abandona a filha. Porque pra quem não sabe, a Tila, né? Ela é filha da feiticeira e ela foi abandonada pela mãe. Deu pro mentor criar, falou, cria aí. Entendeu?
Mas o mentor não é nem pai, não? Ele é pai, né?
Não é nem pai biológico, não é nem pai biológico.
Não?
Não.
Ué, quem
foi? O pai foi morto, e aí a feiticeira estava em forma de águia com um bebê no ninho, vai entender a lógica.
Uhum.
E aí o mentor encontra a criança, evita dela ser sacrificada.
Sacrificada?
Pelo aquático. Pelo aquático. Pelo aquático.
Como assim? Hã? Mas por que ele ia sacrificar o bebê, gente?
Porque eles queriam pegar o ovo da águia para entregar para um deus antigo.
E aí,
só quando chegou lá em cima, era um bebê.
E a feiticeira ficou quieta, não fez nada, ficou olhando.
A feiticeira ficou assim, por favor, cuide dessa criança. Você sabe o que a feiticeira fez, né? Falou assim, toma aí que o filho é teu. Entendeu? Que eu não quero ficar criando essa criança. Entendeu? É isso que a feiticeira vê. Então, temos abandono de criança. Não tem nada de inocente nisso. Entendeu? A gente tem a irmã do He-Man, a irmã gêmea dele, que foi raptada. E os pais nunca contaram pro He-Man que ele tinha uma irmã gêmea.
A She-Ra.
É verdade, meu querido.
Meu
verdade.
Deus.
Então o He-Man não tem inocência nenhuma.
Quem raptou a She-Ra?
Foi o Zordak.
Quem é o Zordak?
Ah, Zordak é o vilão da She-Ra, aquele que se transformava em um monte que tinha uma cabeça que era de ossos.
O que é o esqueleto
também,
da She-Ra?
Que é o esqueleto da She-Ra, exato.
Mas peraí, ele cuidou, ele é pai da She-Ra?
Não, ele raptou a She-Ra.
E deixou lá, no mato.
Criou ela como filha.
Ah.
Ela foi uma vilã no começo de carreira. Ela ela trabalhava para a ordem do Zordak. Até que ela conheceu a rebelião, entendeu? Viu que os caras eram maus, aí ela se junta com essa galera. Entendeu?
Meu Deus!
Entendeu? Então, como é que você vai falar assim que o desenho traz a perda da inocência? Ali ninguém é inocente, ó. Um príncipe não fica daquele tamanho, entendeu? Sendo preguiçoso. O cara tem um animal, entendeu? Enjaulado em casa, criado há muito
tempo,
sabe sei lá como.
Tá muito errado.
O faxineiro é maior que eu, cara. O Castelo de Eternia.
Mas por quê? Qual o problema? O faxineiro não pode malhar.
Não, super pode. O fazendeiro também. O entregador também. Todo mundo, né? Pelo visto... Eu já falei, cara, minha teoria sobre He-Man é que aquilo ali é uma grande... É uma disputa de duas grandes academias de musculação. Entendeu? Onde, de um lado, você tem o mentor, que é o personal trainer. Você tem o He-Man, que é o competidor, né? Que é toda a galera que vai competir, tem que passar aquele óleo que fica aquela cor de peroba, sabe? Bota uma tanguinha e sobe no palco.
Uhum.
Os caras ficam pintados do pescoço pra baixo, só até engraçado isso.
Sei.
O He-Man é um competidor natural, né? Mas ele faz uso de uma magia aí, que é uma espada totalmente fálico, simbologia aí da espada, com isso. Aí você tem a academia rival do esqueleto. O esqueleto é o quê? É o cara que tomou coisa demais e aí ganhou um câncer. Você tem o homem fera, que é aquela pessoa que quando toma anabolizante demais cria pelo no corpo. Você tem o aquático, que é aquele cara que fica com retenção hídrica demais. Você tem o espinhoso, que é o cara que fica cheio de espinha na cara. Olha depois aí. De usar os produtos. Então, várias referências às academias rivais dos anos 80. É isso que He-Man se trata.
O Rex, uma coisa que eu tenho do esqueleto, assim, a cara dele é um esqueleto. E embaixo é músculo pra caramba.
Sim.
Então, assim, ele não é um esqueleto. Será que no pescoço dele a carne para? Porque a gente não vê essa parte, né? Como é que é
isso? Teve um desenho do He-Man. Vamos lá, primeiro vamos falar do desenho, tá? Essa notícia faz o seguinte, que o desenho traz várias nostalgias, é uma continuação direta de 83, tá? A gente vai ter a Tila descobrindo a identidade dupla do He-Man.
Não sabia, eles vão... nunca soube?
Não, nunca soube.
Tá.
Ele vai trazer umas mudanças em relação ao esqueleto. No caso, ele vai tentar ser mais objetivo, menos pastelão, como ele era nos quadrinhos, nos desenhos originais. Vai mostrar os efeitos que o castelo tem em relação à magia. É o Kevin Smith que está fazendo a série. Eu acho que ele vai querer dar uma continuidade um pouco mais séria para a narrativa, né? Porque no final o He-Man resolvia tudo fazendo coisas impossíveis.
Sim.
Então eu acho que ele vai tentar dar uma pegada mais séria, mas ele vai tentar manter os elementos dos anos 80. Minha crítica
muito,
séria.
Curioso, para ver, muito
também.
Curioso mesmo. O Kevin Smith, galera, assim, ele é o nerd dos nerds, como a gente sabe. Pô, ele é um puta escritor, eu gosto muito do que ele escreve, até para quadrinho, ele escreveu a série do Arqueiro Verde para o quadrinho, que foi muito legal também. Agora, no He-Man, eu fui lá no IMDb, ele tá só de produtor executivo. Ele tá igual o Seth Rogen ficou no Invincible. Então ele não vai escrever e não dirigiu nenhum episódio, pelo que eu entendi. Então ele tá assim, de showrunner. Ele tá ali meio de comandando o negócio. Mas acredito muito na visão dele, sabe? Dele falar, porra, vamos por aqui. Então acho que isso vai ser bem legal, cara. Ele tá ali meio que de é quase que um diretor da porra, vamos entender. Mas acredito no gosto dele de respeitar o que é o He-Man, mas também de modernizar ao mesmo tempo, sem ser aquela modernização escrota que fizeram nas outras vezes.
Vou dar meu ponto aqui. O He-Man teve um remake, né? Lá para os anos 2000, acho que 2009, por aí, que eles pegaram o desenho do He-Man e refizeram o desenho, né? Foi um remake do desenho.
Ele tinha um rabo de cavalo, né? Uns negócios.
Não é só isso, não. Ele tinha uma tanga que era até meio inspirada nos kilts, né? Tinha até uma bolsinha aqui na frente, né? Tinha um cabelão, né? Tinha uma pochete essa. E lembrava muito o estilo de desenho que a gente viu aí, tá? Lembrava muito. Meu ponto de vista, esse desenho, o estilo de desenho, tá? Sim. Me lembrou muito esse de 2000 e pouco. Então, não achei nada de novo. Não achei nada original. Eu gostei da animação, da velocidade da animação, dos movimentos. Né? Menos rotoscopia, que é um estilo de animação que foi usado nos desenhos dos anos 80. Para quem não sabe o que é rotoscopia, você filma a pessoa e depois você desenha por cima da filmagem.
Uhum.
Tá? Então, tem fotos, inclusive, se você pesquisar no Google, dos atores... que serviram de base para o corpo do He-Man, do esqueleto e da Tila. Eram os mesmos atores sendo filmados de várias posições diferentes, de ângulos diferentes, né? Fotos tiradas do rolo de filme. E aí, esses ilustradores desenhavam por cima. Tanto que o ator que fazia o corpo do He-Man tinha bigode. É muito engraçado. Você vê um cara vestido de He-Man com bigodão, sabe?
Ah, você viu essas imagens?
Tem. Bota no Google que tu vê. Bota em He-Man rotoscopia que você vai ver as fotos da galera original da época, assim, sabe? Gostei. Ele com a roupa de He-Man, o esqueleto com roupa de esqueleto, sabe? A Tila ali também com a roupa e aí só trocavam um figurino e depois faziam a filmagem por cima.
Quero muito ver isso.
Então, era desenhado assim. Por isso que o He-Man tinha aquele corpo forte que eles pegaram fisiculturista, porque lembrava o corpo do boneco. Né? Afinal, o He-Man foi um desenho foi feito para potencializar a vida dos brinquedos.
Uhum.
O que eles poderiam ter feito que a Sociedade da Virtude fez? fazer o mesmo estilo de desenho da época, de 83, podendo dar algumas mudadas, entendeu? Algumas acentuadas de detalhes, né? É, para valorizar o desenho, fazer uma coisa diferente, com o estilo de animação moderna de hoje, da Powerhouse, que é o mesmo que fez o Castlevania. Se você viu o Castlevania e gostou, você sabe que é um estilo meio mangá, mas muito rápido em movimento, em cena de combate, assim, é bem eletrizante o desenho.
Foi isso que fizeram.
Não é isso que eles fizeram. Não foi isso que eles fizeram. Eles pegaram... Não, é a mesma produtora. Eu tô falando a animação, não o design dos personagens. Eles fizeram um design novo nos personagens, mantendo a mesma identidade visual do desenho antigo.
Não fizeram um design... Não. Não é um design novo dos personagens. São os mesmos personagens iguaizinhos, Rex.
Não é, não. O símbolo do He-Man no peito é um H. Nunca foi um H nos desenhos antigos. Era uma cruz de malta. Botaram um H estilizado no peito. Botaram aquelas joiazinhas vermelhas na lateral do colete dele que ele não tinha no desenho. Entendeu? É isso que eu tô te falando.
Não tinha.
Não. A espada não é igual a espada do desenho. Entendeu? Não. É o que eu tô te falando. Eles fizeram um redesign dos personagens. Mais próximos. A espada é diferente. Por exemplo, o He-Man no desenho antigo usava duas manoplas iguais. Né? Uhum. Nesse, o boneco tem uma manopla muito parecida com o boneco. O boneco ele tinha uma manopla fechada numa mão e a outra era só um protetor de antebraço. Então, o desenho está mais parecido com o boneco da época que foi lançado, com uma modelagem diferente de corpo, de estrutura, para mostrar que eles não são iguais, sabe, em vários aspectos. Mas mantiveram muito mais parecido com os brinquedos, alguns aspectos ali dos desenhos, do que era o original do desenho na época.
Entendi.
Então, tipo assim, apesar de ser uma continuação, é um desenho totalmente novo. Entendeu? Comparado
com o de 83. Tá pesado, mas tudo bem. Tá tudo bem.
Não era o que eu queria ver. Estou indignado. Se não for o Garcia Júnior dublando, eu não vou ver a série nem pensar. Entendeu?
Já te digo que não é.
Mas não vou ver mesmo. Pois é. Já me chateou essa porra. Já me chateou essa porra. Entendeu? Aí o pessoal, você tá feliz com o que você vai ver? Não.
A gente já falou aqui que a gente vai fazer um fan movie, onde você vai ser o He-Man com aquele cabelinho. A gente vai fazer como seria.
Já tô fazendo um uniforme novo, tá?
Então, eu vou dirigir. Se você fizer isso, a gente vai fazer mesmo, tá?
Já tô fazendo.
Então, faça. Daqui a pouco tempo, a gente vai fazer um curta-metragem do He-Man com você sendo o He-Man. Então, prepare essa roupinha, dá um gás aí nesse corpo de Covid aí, de quarentena, que você tem que dar uma crescida, viu?
Estou com 102 quilos e 10% de gordura, meu querido. Estou me transformando num monstro.
Você sempre foi esse monstro.
A ideia, a ideia da minha vida é viver besuntado em cenoura bronze, que nem o He-Man.
Então,
só que eu voei muito perto do sol, Ian. Eu voei muito perto do sol. Meus cabelos caíram graças a isso. Eu tô mais pra esqueleto do que He-Man.
Ô, Rex, aproveitando agora.
Te respondendo, só pra responder o que você perguntou ali. Nesse desenho do ano 2000 e pouco, eles contam a história do esqueleto. Entendeu? Que ele era um cara de pele azul, que era um inimigo do rei Rodan. E aí, numa luta entre eles, ele teve o rosto desfigurado.
Olha.
E aí virou aquela caveira viva, entendeu? E foi assim que ele ficou com aquela cabecinha, aquela carinha. Tinha até um nome maneiro, assim, antes de ser esqueleto, acho que era Keldor. Uma coisa assim.
Olha aí. É, mas é porque o erro da animação de 2000 é que eles não botaram o He-Man um cara normal, sabe? Tipo, o He-Man, amigo, ele tem que ser uma maçaroca nojenta de músculo. Você não pode botar ele sendo só um cara... É que nem o Conan. Tudo bem que nos quadrinhos ele não era o Schwarzenegger, mas depois que virou o Schwarzenegger, não pode mais. Tem que ser aquele bicho, sabe? Aquele ser horrendo.
Exato.
Não pode ser outra coisa, infelizmente.
Que nem aquela propaganda que fizeram, que viralizou, que era de um supermercado. Né, uma empresa de supermercado, coisa assim.
Acho que era telefonia.
Não era telefonia, era supermarkets alguma coisa.
É?
Entendeu? É, era... Eu sou o supermarket, não sei o quê. Até o cara que faz o He-Man, ele faz essa frase do filme. Que você pegaram dois atores E os caras fizeram a roupa, né, igual a do desenho, muito parecido com o desenho da época, porque a do He-Man tá um pouco diferente. É, pegaram um cara com uma cara queixadona, quadradona, assim, mas o cara era um cara normal. Botaram uma roupa de músculos no cara, absurda.
Uh-huh.
É, peruquinha, e aí você tem... É, exato. Mas muito maior, muito proporcional ao conceito do desenho mesmo. Os caras, assim, descomunais, assim.
Não, eles pegaram um boneco.
E fizeram muito baseado no boneco e no desenho, que é aquele corpo todo musculosão demais. E fizeram essa roupa para os dois. E um é o esqueleto andando na rua dançando e outra faz uma piada com aquela Time of My Life, né? Daquele filme, não sei o que, The Dirty Dance.
E é um comercial juntos. É, em espanhol. É, acho que é, não sei se é chileno, é mexicano.
Não, é americano mesmo.
Não é, parece que é, mas não é. Ele é... É espanhol.
Pô, você mas pode... os dois falam inglês, cara. Tem um making-off do filme, eles falam inglês.
Eu vi o making-off. Dá uma olhada depois. Depois você dá uma olhada.
Você deve estar confundindo que o cara que criou as roupas é um espanhol. É um latino.
Ah, vai você lá.
Você pode estar confundindo.
Vai ver. Ô, Rex, olha só.
Tu estás confundindo as coisas.
Chegamos no momento mais legal do nosso podcast, que é quando eu vou contar para vocês aqui um dos últimos lançamentos. Que dia é hoje, Rex? Do mês.
Hoje é dia 11, um dia então, antes do fatídico Dia dos Namorados.
Perfeito. Hoje está sendo lançado na Netflix um título, que eu vou ler o nome aqui para o Rex, e só pelo nome o Rex vai contar para a gente sobre o que é esse filme ou série. Hoje, no caso, é uma série. E o Rex, só pelo nome, ele vai contar para a gente exatamente o que é. Óbvio. Então, Rex, já tá online na Netflix a série que chama Os Mestres da Fritura. Então, Rex, uma série, tá? Você já pode ir lá assistir logo depois que o Rex terminar de contar pra gente a sinopse disso aqui. Os Mestres da Fritura.
Muito bem, vamos lá. Essa série... É uma série que ela fala de pessoas que são especialistas em fazer bullying.
Ah,
entendeu? Para quem não sabe, fritada é um nome que se dá, é usado muito em São Paulo, que pegaram de base aqueles programas americanos de burning alguma coisa, não esqueci o nome agora em inglês, o termo correto, em que eles pegam uma pessoa, chamam um círculo de amigos próximos e essas pessoas começam a falar só mal daquela pessoa. Só mal, contra todos os podres dela. Entendeu?
Uhum.
E aí essa série faz exatamente isso. Foca nas pessoas que elas têm especialidade em falar mal um dos outros. E aí eles ensinam para você como isso pode ser vantajoso para sua vida, para você sair de situações que você se encontra, né, no risco de bullying, como dar o rebullying, né,
a
contra-atacar esse tipo de atitude.
Você tá me falando que é uma série... Basicamente, tipo, contra espionagem é o contra-bullying.
Exato. Caras são tão especialistas em falar mal dos outros que eles ensinam todas as táticas psicológicas que existem para você entender por que aquela pessoa está falando mal de você e como você pode usar isso ao seu favor para construir uma psique mais forte e dar respostas à altura de qualidade.
Olha, entendeu? Aí. Curioso, hein? Mas assim, cada episódio eles pegam assim, ó, esse é um tipo clássico de bullying e a gente vai te ensinar como você contra...
Exato! Você que sofre piadas preconceituosas e racistas, a gente vai te ensinar a dar a resposta. Você que sofre pela sua religião, piadas preconceituosas, a gente vai te ensinar a dar uma resposta. E aí eles fazem todas essas piadas e as contra-piadas que você pode fazer no retorno, né? E fica essa disputa aí. De, e aí? Mas aí vem aquele, o dilema da série, né? Até quando você olha pro abismo e o abismo não olha para você?
Então, você tá falando isso aí, Rex, mas eu tô achando curioso, porque, por exemplo, quando você fala como contra-atacar piadas racistas? Com a polícia, porque é crime, né? Inafiançável. Mas quando você fala como contra-argumentar piadas com religião? Aceitando.
Você vai chamar quem? Você vai invocar seu Deus? É isso?
Não, então, você vai ter que aceitar, vai ter que engolir em seco. Porque
Ian,
é isso,
lógico que não, Ian. É assim que lógico que não. Ô, Ian. Olha aí, o cara, tá vendo? Tem que fazer um especial pra você. Pessoas que falam mal de religiões alheias. Alheia. Quer dizer que você, então, desvaloriza qualquer pessoa que tenha religião. É isso.
Não, imagina.
Aí você vai fazer uma reunião importante, o cara é religioso, você vai fazer o quê? Você vai esfregar na cara do cara que a religião dele não existe. É isso.
É um pouco.
É isso.
Tem assim
que você quer vender seus projetos. É assim que você quer concorrer a uma caquita de ouro.
Você sabe que eu não levo meus projetos. Aí que tá a diferença. Eu sei para quem eu apresento meus projetos. Eu não levo para pastor. Para
pessoas religiosas.
Eu não levo para pastor. Eu não levo meu projeto para Record. Eu não levo.
Ian, se o pastor me der mimo, eu vou.
Eu acho que se tem você alguém tá que vai te dar mimo, se tem alguém que vai te dar mimo, é um pastor, é um padre da Igreja Católica.
Acho que eu tô meio velho pra isso, hein? Acho que eu não vou pegar, não vou ser o público.
Ah, vai.
Não, acho que eu tô meio velho pra isso. Hein? Não, não sou novo assim.
Eu não sei, mas dá sim.
Eu acho que eles vão preferir a galera mais nova. Tá vendo? Isso é fazer o quê? O anti-bullying contra a religião. Tá vendo?
Falei.
Falei, eu já pescando as aulas iniciais. É assim que funciona. Tá vendo?
Maravilha, Rex. Gostei. Tá aí. Então, se você quer ver uma série na Netflix de gente ensinando para religioso como é que eles podem contra-argumentar sem usar, né? Não, porque não usa violência, usa, Rex? Não usa, né?
Não, nunca. Porque a arte do bullying
tá aí.
Não envolve violência física.
Tá aí. Então, se você
envolve quer aprender, violência psicológica.
Você quer aprender a contra-argumentar, se defender de bullying que ficam rindo da sua religião e de outras coisas, do seu, sei lá, seu corpo, né? Das suas outras coisas aí que as pessoas sofrem bullying, tá aí. Veja essa série que você vai aprender como contra-atacar de uma maneira inteligente, sem violência. Não é, Rex?
É. O legal é que essa série já tem uma segunda temporada, assim, quando a razão falha, recorra à violência.
Ih,
e aí...
Olha aí.
Aí eu acho que podia ter uma segunda temporada aí.
Sei. Aí já tá errado. Sabe por quê? Porque você vai pra cadeia.
Por quê?
Se você recorre à violência.
Por que não? Jamais.
Eu te conto um caso. Você
sabe que, assim, a violência, se ela for usada de forma positiva...
Positiva.
Positiva, lógico. Tudo na vida tem um lado positivo. Né? Inclusive, a violência, se usada de forma correta.
Entendeu?
Regra número um da violência positiva. Nunca faça na frente de testemunhas.
É porque hoje em
regra 2, nunca seja faixa preta em uma luta. Entendeu?
Porque é arma branca, não é isso?
Exato. Então tem todo um esquema aí, ó.
Sei.
Que dá pra você, né?
Que
eu estou incentivando isso.
Ó, falo aqui para as crianças de 12 anos que estão ouvindo a gente: não recorra à violência, porque você vai pra cadeia. Eu conto pra vocês, tenho exemplos, não faça isso, tá? Não escute o Rex. Ó, tá aí, ó. Pra gente acabar hoje nosso episódio, hoje, quando você estiver contando pro seu papai, pra sua mamãe, que o tio Rex te falou pra você correr de braço aberto, berrando pra cima do leão, conta pro tio Rex que ele tá te ensinando a usar de violência pra se proteger do bullying que você sofre. E depois eu passo o endereço pra vocês e mas enquanto isso, tá aí. @rex2099, tanto no Instagram quanto no Twitter.
As pessoas respeitam quem vai pra cima do que quem corre.
Tá aí, ó.
Fica a sabedoria de Salomão pra vocês.
Essa não é a sabedoria de Salomão, como a gente viu no Shazam. Essa não é a sabedoria de Salomão. Essa é a sabedoria do Rex. E como a gente bem sabe, não tem R em Shazam. Não tem R em Shazam. Por que será? Nada. Não tem força do Rex, não tem sabedoria do Rex, não tem nada. Então, assim, não escute o Rex. Escute o Zachary Levy.
Rex, que nem a menina de 5 anos. Vai, fale.
Muito bom hoje. Acho que você só trouxe coisas boas para nossa discussão aqui. Só trouxe ensinamentos legais para a galera. Hoje é sexta-feira, acaba esse final de semana. Então, vocês passem aí esses 2 dias aqui pensando nessas coisas que o Rex falou para vocês. Muito legal. E a gente volta na segunda com mais notícias, né? E mais novidades aí da Netflix.
Por favor. Netflix, são, a gente tá de olho em vocês, hein?
É,
essas séries acho... aí que estão fazendo.
Eles estão, a gente tá de olho neles e quem tá de olho na gente no momento é a polícia, Rex. Com essas suas últimas dicas, você pode ter certeza, porque eu vou mandar esse podcast aqui agora pra polícia, tá? Só pra você saber. Fique com isso aí pro seu final de semana. Galera, um abraço pra vocês e até segunda-feira.
Valeu, pessoal. Um abraço. Até segunda-feira. Ian, beijão. Até segunda.